Decodificando o DNA, com Maiana Zattes.
Hoje, a professora Maiana Zattes fala sobre um teste rápido que o Centro de Estudos sobre o Genoma Humano está desenvolvendo para ajudar na detecção da COVID-19.
Desde o início da pandemia, nosso instinto de cientista nos persegue com a questão: como podemos contribuir na luta contra o novo coronavírus? E com esse intuito, estamos trabalhando em diferentes linhas de pesquisas. A primeira, que está sendo coordenada por minha colega Maria Rita Passos Bueno, no Centro do Genoma, juntamente com nossos alunos e colegas, trata do desenvolvimento de um teste mais simples e rápido do que o tradicional PCR e de menor custo para o diagnóstico do novo coronavírus. Na semana passada, o Hospital Albert Einstein divulgou o desenvolvimento de um novo teste para diagnóstico de COVID-19 e que teria a vantagem de testar um número muitíssimo maior de amostras simultaneamente, isto é, testar a presença do RNA do vírus em amostras de pacientes. Esse teste baseia-se em equipamentos de última geração, que a gente chama de Next Generation Sequencing. E como nós sabemos da importância de aumentar o número de pessoas testadas no Brasil, a aplicação desse teste em um número maior de pessoas será, sem dúvida, muito importante.
Professora, quais são as dificuldades para realizar esse tipo de teste?
Em primeiro lugar, para ser economicamente viável, ele vai depender das coletas, o que não é trivial. Além disso, existem inúmeros locais no Brasil que não possuem sequenciadores de última geração. Então, pensando nisso, a nossa proposta é desenvolver um teste mais simples e rápido, que não depende de equipamentos sofisticados. E esse nosso teste rápido poderia dar resultado em 2 horas, ao invés das 7 horas do teste tradicional chamado de RT-PCR. É um teste colorimétrico chamado RT-LAMP, e que já foi demonstrado como eficiente na identificação de outros vírus, como dengue e zika. Além disso, estamos usando praticamente só reagentes nacionais, desenvolvidos com a colaboração do professor Chuck e professor German, do Instituto de Química da USP. Isso nos permitiria depender cada vez menos de importações e que tem sido um gargalo enorme nas nossas pesquisas. E no momento estamos validando esse teste a partir de amostras descartadas pelo laboratório Fleury e que foram testadas com o método do PCR tradicional. Bom, e além disso, estamos testando uma abordagem nova, testar o vírus na saliva ao invés da coleta nasofaringe.
E qual seria a vantagem desse teste que você menciona?
Para quem já fez, a gente já viu que a coleta nasofaringe é desconfortável e, além disso, ela requer pessoas altamente treinadas. Se não for bem feita, temos resultados falso negativos. Além disso, ela é feita com coletores chamados swabs, uma espécie de cotonete. Pois bem, fiquei sabendo que os últimos lotes são de péssima qualidade e acabam desmanchando na solução, onde será analisada a presença do vírus. Isso pode invalidar o teste. Além disso, a pessoa que coleta precisa estar muito bem paramentada para não se contagiar e se transformar em um agente transmissor, infectando outras pessoas. Então, se tivermos sucesso nessa estratégia coordenada pela Maria Rita com o teste da saliva, a grande vantagem seria a possibilidade da autocoleta, diminuindo muito o risco de transmissão. O tubo coletor seria colocado na porta do interessado, retirado após a coleta, sem contato entre as pessoas. Ou então, poderia ser aplicado em hospitais, universidades ou empresas que agregam muitas pessoas. E, além disso, ele poderia ser repetido em intervalos regulares, por exemplo, uma vez por semana. Se nós pudermos identificar as pessoas positivas logo no início dos sintomas, ou mesmo aquelas que são infectadas e permanecem assintomáticas, além do tratamento precoce, essas pessoas deverão ser imediatamente isoladas. E que outra linha de pesquisa estamos desenvolvendo? Uma outra pesquisa que estamos desenvolvendo e que tem tudo a ver com o nosso background de geneticistas é tentar entender por que algumas pessoas desenvolvem formas graves e letais de COVID-19, enquanto outras, felizmente a grande maioria, têm sintomas leves ou permanecem assintomáticos. Acreditamos que a resposta está nos nossos genes. E vou falar como estamos investigando isso na minha próxima coluna.
A professora Maiana Zattes conversou comigo, Fabiana Maris.
Decodificando o DNA, com Maiana Zattes.